Simon quer que Senado cumpra função fiscalizadora e que CCJ analise investigações de tráfico de influência na Casa Civil.
Assir Gurgas propõe aplicação de percentual mínimo de recursos para setor de transporte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, quer discutir na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as informações da Procuradoria-Geral da República sobre as investigações de tráfico de influência na Casa Civil.
Para Simon, essa é uma forma de assegurar a ação fiscalizadora do Legislativo sobre o Executivo. A reportagem é de Rogério de La Fuente.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado enviou ao Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro Gurgel dos Santos, um pedido de informações sobre as investigações das denúncias de tráfico de influência na Casa Civil da Presidência da República. O requerimento foi apresentado pelo senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, para quem, somente assim, será possível o Legislativo se inteirar das denúncias envolvendo a ex-ministra da Casa Civil, Helenice Guerra.
Porque é convocar a ministra foi convocada, ou convocar a Dilma também foi convocada. A Dilma disse que não comparece nem para tomar um cafezinho. Então, a gente pediu ao procurador, que já tem os elementos, que já se manifestou sobre a matéria, ele envia à Comissão de Constituição e Justiça alguns dos dados importantes que ele acha que pode oferecer, nós podemos reunir em cima desses dados.
Segundo o senador Pedro Simon, a CCJ deve efetuar uma reunião extraordinária para analisar os documentos a serem enviados pela Procuradoria-Geral da República. Na opinião dele, as denúncias de tráfico de influência na Casa Civil e que envolvem instituições como o BNDES e os Correios são graves, e o Senado precisa estar informado sobre o andamento das investigações, bem como as providências adotadas pela Justiça.
E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, quer que a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, vá à Comissão de Constituição e Justiça do Senado para falar sobre denúncias de propina na Casa Civil.
Mas o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, disse que a base de sustentação do governo quer avaliar os fatos antes. Ele entende que uma eventual presença da ex-ministra no Senado poderá acontecer somente após as eleições.
O governo poderá ser obrigado a investir pelo menos 0,5% do PIB em transporte, como estradas e ferrovias.
A proposta é do senador Assir Gurgas, que está preocupado com o baixo volume de recursos aplicados no setor. A reportagem é de Adriano Faria.
Uma maneira de evitar que a economia brasileira ande com freio de mão puxado. É como o senador Assir Gurgas, do PDT de Rondônia, descreve a ideia de fixar um percentual mínimo de recursos públicos a serem aplicados no setor de transporte. Uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador determina que a União aplique pelo menos 0,5% do valor do PIB, o Produto Interno Bruto, apurado no ano anterior. Segundo Assir Gurgas, a média de investimentos em transporte nos últimos anos é de 0,2% do PIB, montante que ele considera insuficiente para acompanhar o crescimento da economia.
Hoje, o que fazemos é simplesmente remendar e tentar alcançar demandas que já foram ultrapassadas. É preciso prever, planejar e executar para que o nosso desenvolvimento não caminhe em soluços.
Em 2009, o PIB brasileiro foi de 3,143 bilhões de reais. Se a proposta de Assir Gurgas estivesse em vigor, a União seria obrigada a investir em estradas, ferrovias e outras áreas do setor de transportes pelo menos 15 bilhões e 715 milhões de reais neste ano.
A proposta de Assir Gurgas está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e o relator é o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro.
O Nordeste está 10 anos atrás do Sudeste no que se refere ao ensino médio.
Dados do IBGE mostram que apenas 39,2% dos jovens de 15 a 17 anos estavam matriculados no ensino médio do ano passado. No Sudeste, este percentual já era de 42,1% em 1999 e hoje é de 60,5%. Acompanhe a reportagem de Nara Ferreira.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano passado a proporção de jovens de 15 a 17 anos no Nordeste que frequentavam a série adequada para sua idade era inferior à registrada no Sudeste 10 anos antes. No país todo, a escolarização de adolescentes ainda não está universalizada. 14,8% desses jovens estavam fora da escola no ano passado. O IBGE aponta ainda que menos da metade dos jovens de 18 a 24 anos que trabalham tem ensino médio. A pesquisa mostrou, no entanto, que o analfabetismo está praticamente erradicado entre jovens de 15 a 24 anos. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alertou, entretanto, para a baixa qualidade do ensino no país e lembrou que o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, ficou em 4,6, nota de reprovação. A presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Fátima Leide, do PT de Rondônia, critica o desequilíbrio regional também na educação e pediu apoio à sua proposta, que destina 50% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para o ensino.
Só quem percorre esse país sabe a situação em que vivem os profissionais de educação. Tentando garantir este direito de cidadania para as nossas crianças, muitas vezes tendo que fazer sacrifícios pessoais. Estima-se a necessidade de aumentarmos os investimentos em educação em torno de 120 bilhões de reais por ano.
De acordo com Fátima Cleide, 39% das crianças conclui o ensino fundamental no Nordeste, contra 69% no Sudeste. A senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, observou que o analfabetismo também é mais grave no Nordeste, onde alcança 20% da população. Ciarline criticou a má qualidade do ensino.
Pela Prova Brasil, a gente sabe que o índice nacional ainda é muito abaixo do índice que nós podemos, assim, comparando os países mais desenvolvidos, da qualidade do ensino, do conhecimento, quanto mais nas regiões mais pobres, como é o Nordeste.
O senador César Borges, do PR da Bahia, citou matéria publicada na imprensa, segundo a qual, de 2007 a 2009, o governo estadual repassou, sem licitação, 307 milhões de reais a organizações não governamentais.
E só no ano passado, enquanto o governo repassou a ONG 109 milhões de reais... e a mesma quantia para propaganda oficial, apenas 26 milhões de reais foram gastos com segurança pública, disse ele.
César Borges considera essa uma das causas do aumento da violência na Bahia. Somente nos 5 primeiros meses deste ano, o aumento nos assaltos e assassinatos chegou a 18%, segundo o senador.
Pelo lado da segurança pública, falta policiamento, falta equipamento, falta gasolina para as viaturas policiais. E sobra violência, sobra homicídios, sobra insegurança no Estado, sobra assaltos feitos a agências bancárias.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, pediu providências do governo federal para combater o que ele classificou de abuso das operadoras de cartão de crédito.
De acordo com denúncia publicada na imprensa, uma criança de apenas 3 anos de idade recebeu em casa proposta de adesão de um cartão de crédito.
Para o senador, o caso revela o poder das administradoras de cartão de crédito e a ineficiência do governo, que não regula o setor.
Os dados da criança, como o nome completo e endereço, segundo o senador Roberto Cavalcante, só podem ter sido obtidos no Ministério da Justiça, já que a menina havia tirado o passaporte recentemente, ou então da Receita Federal, porque ela também precisou tirar o CPF.
A gravidade dessa história não pode ser menosprezada. Estamos saindo do campo do mero abuso econômico e entrando na seara da ilicitude, da ilegalidade, do desrespeito aos mais básicos preceitos constitucionais. Grande parte de todos esses problemas deve ser creditado à ausência de um órgão governamental que regule o mercado de cartões de crédito. É uma promessa do governo que nunca saiu do papel.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lamentou campanha publicitária de uma empresa de comunicação que menciona, equivocadamente, o Oiapoque e não o Monte Caburaí como o extremo norte do país.
Isso mostra o quanto muitos brasileiros não conhecem a realidade da Amazônia, seu povo, geografia e história. Na opinião de Mozarildo Cavalcante, esse desinteresse acontece porque muitos preferem conhecer a Europa em vez de viajar pelo país.
Mas eu tenho dito na Amazônia, nas palestras que faço, digo o seguinte: sabe por que nós somos pouco olhados? Porque apesar de sermos 61% do território nacional, nós só temos 25 milhões de habitantes. São Paulo tem muito mais do que a Amazônia toda. Só temos 11 milhões de eleitores, por isso nem atrai numa disputa presidencial a visita dos candidatos àquelas regiões, muito menos ao meu estado, que é o menos populoso da nação. Mas nem por isso a gente do meu estado é menos gente do que gente de qualquer um estado do Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação: Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio: Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.